Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
No quadro Saúde, nós vamos abordar um assunto que às vezes parece até ser engraçado, né? Nós estamos falando da gagueira. Gagueira, né? Há pouco tempo a gente estava ouvindo um cidadão, uma dificuldade que ele estava encontrando para falar. A gagueira tem solução? Ou quem tem terá que conviver com ela para o resto da vida? É a pergunta que eu faço. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a fonoaudióloga do App Vida, Bruna Leite. A gagueira é um distúrbio neurobiológico que afeta a fala, caracterizada pela disfunção desta, caracterizada por repetição de sons e sílabas ou por paradas involuntárias que comprometem a fluência verbal. Traduzindo isso numa linguagem que o povo entenda, a gagueira, a pessoa adquire ela através de vício de linguagem no dia a dia, sei lá, ou isso é uma coisa que já faz de pai para filho, o que que é, doutora, por favor?
Então, Jota, a gagueira, ela tem vários viés. Uma delas é a genética, que existem comprovações científicas da presença de genes envolvidos no surgimento e manutenção da gagueira. Por isso, é comum ter mais de um membro da família com a mesma condição. Existem também as condições médicas que a gagueira pode ocorrer devido a um AVC, um TCE. Existe também o fator psicológico. Está comprovado que problemas emocionais não causam a gagueira. Ao contrário, a vivência de uma fala gaguejada pode trazer algumas dificuldades para a pessoa. Fatores emocionais podem ser considerados agravantes, mas não são cientificamente considerados como causadores de gagueira. Algumas crianças que apresentam alguns de fatores de riscos para a gagueira, mas que ainda não se manifestam na fala, ou seja, já têm predisposição para a gagueira, ao passarem por situações que causam impacto emocional na mesma, poderão iniciar o gaguejar. Mas tem que haver uma predisposição e sabemos que não é a maioria.
Agora, tem casos que a pessoa conversando durante algum tempo com uma pessoa, um gago, né? Ela, de certa forma, parece que induz, ou pelo menos, sei lá, de repente a pessoa fica também gaga, né? Fica fazendo a mesma coisa, sendo repetitivo nas palavras, aquele negócio todo. Isso pode acontecer também, doutor?
Sim, porque são os fatores ambientais. Então, se eu convivo com uma pessoa que ela gagueja, então se eu tenho uma predisposição para o gaguejar, eu automaticamente também posso vir a gaguejar.
Ah, bom. A gagueira é uma disfunção da fala de origem psicomotora, não é isso?
Isso. É como você falou no começo, a disfenia, né, que é mais popularmente conhecido como a gagueira, ela é um distúrbio neurobiológico da fluência da fala. Sua origem, ela se dá nos núcleos da base e nas células nervosas, que envolvem o controle da motricidade. Então, Jota, quando essas estruturas não funcionam adequadamente, elas podem interferir na sequência motora da fala, que é onde ocasiona os bloqueios, os alongamentos e repetições de fala. Cerca de 75% das crianças, um fato importante, cerca de 75% das crianças entre 2 e 4 anos de idade podem apresentar a gagueira fisiológica. O que é a gagueira fisiológica? É aquela gagueira que vem, mas passa. E isso pode acontecer por quê? Pois o fluxo de pensamento para contar algo é muito importante e muito rápido. Então, a criança que ela tem entre 2 e 4 anos e que ela gagueja, essa gagueira pode ser uma gagueira fisiológica, pois o fluxo de pensamento dela para contar algo é rápido.
Eu não sei o que poderia ter ocorrido com aquela senhora lá da Bahia, e ela já nem liga para isso. Passou a ser até uma atração nacional quando ela começa a falar, eu não sei o nome dela, mas olha, tem hora que chega, dá aquela agonia dela, fica para dizer uma coisa só. Isso ela é uma, já chegou ao extremo. O que, que é? Existe tratamento para isso, doutora?
Isso, sim, existe, sim. O que pode acontecer com ela é que ela não teve o tratamento adequado. Então, a gagueira dela se transformou em uma gagueira crônica. Mas, assim, o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento sob a orientação de um fonoaudiólogo são medidas fundamentais para evitar que a gagueira se torne crônica. O objetivo do tratamento, Jota, é ajudar o portador do transtorno a melhorar a fluência do discurso e a capacidade da comunicação.
É incrível.
Ela não tem cura, mas tem tratamento.
É, uma vez eu vi pela internet ela falando que teria encontrado uma outra pessoa nas mesmas condições. Pronto, ninguém sabia quem era mais gago um do outro, tá entendendo? E ela ficou brava nesse vídeo que eu vi, porque achava que a pessoa estaria gozando com a cara dela, coisa e tal. Depois ela se convenceu que realmente o camarada também era gago. Olha, não sei não, chega a dar aquela agonia, porque você fica esperando que ela termine de falar. Tem um ator, eu não diria ator, mas é um comediante aí que de vez em quando aparece na televisão, que também há uma certa dificuldade para falar. Ele demora algum tempo para concluir o pensamento dele. Fica todo mundo naquela ânsia esperando que ele fale, coisa e tal, lá vai. É outro problema que existe da gagueira, não é isso?
Isso, Jota. E assim, uma das questões do tratamento que a gente também tem que orientar é fazer as orientações para as pessoas que convivem com essa pessoa que gagueja. Por quê? Como você disse aí, que o ator tenta se expressar e demora muito. Isso é agoniante e estressante para a gente que está, o ouvinte, né? O interlocutor. Uma das orientações que a gente dá para essas pessoas que convivem com o gago é não querer falar pelo gago. Porque imagine, Jota, a gente está tentando se expressar porque a gagueira eu estou gaguejando de forma involuntária. Então, estou tentando me expressar e o outro está tentando interromper a minha fala, querendo falar por mim. Eu vou ficando mais nervosa, mais ansiosa e vou terminar gaguejando muito mais. Então, uma das orientações que a gente dá é não querer falar pelo gago, fazendo interrupções no discurso dele, tentando deixar, a gente tem que deixar ele se expressar. Ser paciente também, sabe?
Seria até um favor que a gente estaria prestando àquela pessoa.
Isso.
Procurando ficar sério diante de uma situação como essa. Mas tem pessoas que não aguentam, não seguram. É. Tá entendendo? Quando o gago começa a falar, basta a gente fazer um gesto assim, pronto. Aí Isso. Quem tá por perto começa a rir. Mas não é brincadeira, não.
Não. Gagueira, ela não tem graça. Ela tem tratamento.
Uhum.
Então, assim, o Conselho de Fonoaudiologia realiza até anualmente uma campanha sobre a conscientização sobre o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que é no dia 22 de outubro. E a campanha, ela visa combater o bullying sofrido pelas pessoas que gaguejam, através da desmitificação de diversos pontos sobre a gagueira. Além de reforçar a importância do acompanhamento fonoaudiológico.
Bom, como diz aqui a nota, na verdade a pessoa gaga sabe perfeitamente o que quer dizer, mas não consegue ajustar o tempo e a duração dos sons, não é isso?
Isso.
É. Ah, meu Deus do céu. Mas tem cura?
Tem cura, tem tratamento.
Uhum. Mas tratamento para a pessoa ter uma melhor qualidade na fala, isso. Ou ela pode ficar curada e dizer depois, eu era gaga?
Não, ela tem tratamento para ter uma boa qualidade de vida. Então tem gente que faz tratamento que a gagueira é totalmente imperceptível. Agora o diagnóstico ele tem que ser precoce, de início imediato.
Tem que ser precoce, tem que ser logo cedo.
Isso, assim que percebeu a gagueira, procurar um fono, para a gente começar a fazer traçar esse planejamento da gagueira, para a gente fechar o diagnóstico.
O
tratamento adequado.
Ah, o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, sob a orientação de um fonoaudiólogo, são medidas absolutamente fundamentais, não é isso?
Isso.
Agora, Isso não ocorrendo, ela se torna crônica e aí, tchau. Vai se viver
aí
dessa forma a vida toda.
É difícil da gente tratar e dar uma qualidade de vida para o indivíduo.
Então, nesse caso, essa senhora da Bahia, coitada, ela é gaga para século sem fim, amém, né?
Isso.
Não tem jeito.
Não. O que a gente pode fazer é traçar um planejamento para melhorar, mas a gagueira acredita que a dela seja crônica. Então é mais difícil da gente dar uma qualidade de vida onde ela não gagueje ou diminui a gagueira.
Aí outra coisa, tem sempre... O interessante é que uma pessoa da família que não é gaga, se tem alguém, um parente, seja lá quem for, por favor, você tá prestando um serviço, ajudando aquela criatura a falar nas suas necessidades, no médico, por exemplo, em qualquer lugar que ela vá, ou no banco, ou no comércio. É sempre bom alguém da família para saber interpretar o que aquela outra, aquela pessoa está falando. Porque alguém vai começar a rir, assim, não, ele não fique rindo, não. Ele tem problema de gagueira. Mas eu posso dizer o que quer. Eu sou da família, eu entendo o que ele está falando, assim, 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 assado. O senhor tem esse remédio para vender? Ou o senhor acha que isso... Bom, enfim, a pessoa, uma espécie de acompanhante para ajudar, não é isso, doutora?
Isso. Por isso que eu digo que o papel da família é de suma importância. As orientações da gente não cabem só ao gago, à pessoa que está com a gagueira, mas sim à família, sim às pessoas que convivem com o gago.
Pois é. Há quem diga que se tiver um gago na família, certamente a pessoa também vai ficar gaga. Não, nem sempre.
Nem sempre.
Nem sempre, não é verdade?
Nem sempre.
Agora,
a gente tem que ter a predisposição para a gagueira.
Bom. Eu já tive a oportunidade de ver uma criança, sei lá, ela tão contente porque ela queria um negócio de um sorvete que tinha na cidade para vender. Eu estava lá na cidade e aí ela quer apontando para o sorvete, coisa e tal, e falando para a mãe, ou para alguém da família, uma senhora, está entendendo? E eu
Sim.
fiquei observando atentamente, ela demorava a dizer, ela batia com as mãos assim, e lá vai, e apontava coisa e tal. Aí a mãe, sorvete, não é? Picolé. Aí ela dizia, pronto. Aí alguém perguntou, ela não fala não, não, é gaga. Tem hora que não abre a boca, não consegue dizer nada. Pronto. Mas a mãe foi e comprou o sorvetezinho para ela, e a criança saiu chupando o sorvete e foi embora. Isso também acontece, não é?
Isso e muito. Uma coisa importante que você falou foi o bater, que ela batia assim as mãos, não foi?
Foi.
Para tentar se expressar. Então, as dificuldades da fala própria da gagueira, elas podem vir acompanhadas de movimentos corporais. Esses movimentos corporais visam facilitar a emissão dos sons ou das sílabas bloqueadas. Então, possivelmente, essa criança estava batendo para tentar facilitar a emissão dos sons ou das sílabas. É uma das orientações que a gente dá, que é ter calma, tentar pausar, quando for falar, pausadamente, tentar prolongar ao máximo as sílabas de forma assim, silenciosa, para que não demonstre essa gagueira, controlar a tensão muscular. São algumas das orientações que a gente dá quando esse gago tenta se expressar.
Então, o recado foi dado pela doutora Bruna Leite, porque o assunto todo, se você for falar, então, meu Deus do céu, medicamento não adianta tomar, não adianta se automedicar, não é isso, doutora?
Não, nem existe medicamento para gagueira.
Agora, tem uma coisa interessante, não sei se a senhora tomou conhecimento, Nelson Gonçalves era gago. Segundo informações, ele era gago. Mas cantava com uma segurança impressionante. Poucos cantores, há quem diga, inclusive, eu conheci na época pessoas que trabalhavam lá na RCA, tudo, e contava. Ele chegava lá no estúdio para gravar, quando era para botar a voz, no playback, aquele negócio todo, Ele chegava com a maior naturalidade, não tinha nenhum espetáculo à parte, nem nada. Ele sabia exatamente o papel dele, tá certo? Estava tudo ali escrito que ele tinha que cantar, ele já havia treinado aquele negócio. Chegava na hora e cantava, sem problema nenhum. Quando ele saía do estúdio, ô Nelson, aí ele começava, quer cacate, bebê, tapababá, bebê, não parava mais. Mas era um excelente cantor, um dos maiores sucessos, um dos maiores cantores que nós já tivemos aqui no Brasil, não é verdade? Saudade do Nelson Gonçalves. Aí pronto. Então não adianta tomar medicamento nem nada. Há quem diga que a pessoa gaga se tomar uma bebida, coisa e tal, e lá vai, aí volta ao normal, coisa e tal. Isso também é conversa para boi dormir, não é isso?
Isso tudo é mito.
Tudo
e falando
é mito.
Sobre o cantar, Jota, a explicação é que a parte do cérebro usada no canto é diferente da usada na fala. Então, o cérebro tem dois sistemas pré-motores, o medial e o lateral. O medial fica ativo quando a pessoa fala e o lateral quando ela produz sons mais ritmados. Então, mesmo que haja um problema na área da fala, ele pode não aparecer durante o canto. As sílabas prolongadas emitidas durante o canto também minimizam o problema. Ou seja, quem tem a gagueira tem o ritmo da fala alterado e ao cantar ele estabelece esse ritmo pré-determinado. O canto ele é apenas produzido e não processado como fala. Então por isso o caso do cantor que você acabou de falar.
Ah, mas a senhora mas a senhora soube disso, não soube desse negócio de Nelson Gonçalves?
Sim, sim.
Ah, bom. Porque é uma coisa impressionante. Você pegar um CD aí, ou qualquer música na internet do Nelson Gonçalves, tá entendendo? Ninguém imagina que aquele cidadão sofria desse desconforto, a gagueira, não é? Agora, com relação ao medicamento que a senhora disse, nem pensar em se automedicar, aí diz aqui, tem algumas observações. Quais seriam as orientações da fonoaudióloga, a doutora Bruna Leite, para as pessoas que têm esse tipo de problema?
Então, Jota, primeiro, inicial, é buscar ajuda médica. É, se você vê que a gagueira está persistindo, você tem que procurar o fono para ele fazer esse mapeamento e ver se é uma gagueira fisiológica que vem e vai passar ou se é uma gagueira que vai persistir, que é onde entra o... Eita, falhou. Desculpa. É onde entra o nosso trabalho.
Certo.
As nossas orientações, que é o falar devagar, controlar a tensão muscular, falar para o outro que convive com o gago, não interromper a fala do gago e tentar deixar ele se expressar.
O tratamento e os exercícios fonoaudiológicos, fonoaudiólogos, aquele negócio todo, ajuda a pessoa a desenvolver a sua fala, aquele negócio todo.
Sim.
Eu me lembro que na televisão, na TV Jornal, teve até um certo período lá que tinha fonoaudiólogos para poder ensinando o exercício, aquele negócio todo. Eu achava que era a coisa mais boba do mundo. Eu chegava lá na redação ou em algum lugar, se eu chegasse, por exemplo, lá no camarim, aí eu encontrava um colega fazendo, eu disse, tá fazendo munganga pra quê? Porque o cara fala, não sei o que lá vai, danado que tá fazendo. Mas isso é tratamento fonoaudiólogo. Daí eu fui chamado também pra fazer. Mas eu digo, da bexiga lixo eu não vou fazer não. Porque eu me senti a coisa mais idiota do mundo, já com tantos anos trabalhando, tá certo? E ficar fazendo aquele barulho. A minha filha, por exemplo, que é jornalista também, ela não tem problema, ela fazia os exercícios fonoaudiólogos, ainda faz, ainda hoje faz, principalmente quando ela está no dia dela ser âncora ou de apresentar o telejornal lá na TV Jornal. Ah, bom. Agora, se a pessoa já é gaga já há algum tempo, não deve se acanhar nem deixar de expressar o que pensa ou o que sente só porque gagueja. Procure valer-se dos artifícios que ajudam a diminuir os sintomas da gagueira. Que artifícios são esses, doutora?
Então, é como a gente já conversou. É tentar ter o controle dessa fala, tentar se expressar de forma pausada, evitar ficar ansioso, treinar a fala, articular bem as palavras, fazer movimentos circulares com a língua. São vários exercícios que a gente faz, de acordo com cada gagueira, de acordo com cada ambiente que o gago vive. Se é um, por exemplo, uma pessoa que é um advogado, a gente vai usar exercícios de articulação para ele poder se expressar, para ele, quando estiver lá na frente no tribunal, falar de forma adequada, para que ele não venha gaguejar. São vários artifícios que a gente usa.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.